Agora são 9 horas com 23 minutos, estamos com 15 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã. E como o Ricardo informava, nós vamos começar hoje uma série de entrevistas para falarmos sobre idosos. É uma campanha em alusão ao mês da pessoa idosa, que é outubro. Desde 1991, o dia 1º de outubro é conhecido mundialmente como Dia Internacional do Idoso. Esta data ela foi criada com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento, bem como para a necessidade de cuidado e proteção com a pessoa idosa. No Brasil, os direitos das pessoas com mais de 60 anos passaram a ser assegurados por legislação a partir de 2003, com o Instituto, ou melhor, o Estatuto da Pessoa Idosa. E para marcar esta data, que foi o dia 1º, e não só a data, mas o mês, o CRAS e o CREAS do município estão fazendo uma série de ações voltadas a esse assunto. Ações orientativas, ações educativas, porque muito se tem necessidade de abordar e de se trabalhar algumas temáticas, algumas situações mais pontuais relacionadas a isso. E hoje nós vamos começar esse trabalho. Estamos recebendo aqui a coordenadora do CRAS, Gislaine Pochman, a quem nós cumprimentamos nessa manhã. Seja bem-vinda, Gislaine, no nosso estúdio para falarmos desse assunto. Bom dia.
Muito bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né? E hoje falo de um espaço que seria ocupado pela nossa psicóloga do CRAS, né? Que é a Adriane, da equipe de referência, que está em férias, está viajando, né?
Então tem que aproveitar se está de férias, né?
Isso, tem que aproveitar. Então daí estou ocupando esse espaço nesse momento, né? Mas era reservado para as equipes técnicas falarem. Por isso comigo está o Fernando, né? Que é assistente social da equipe de referência. Viemos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o planejamento que emergiu em relação ao mês de outubro, né? Inicialmente foi se proposto a pensar alguma ação pontual em relação ao Dia Internacional do Idoso. Mas numa avaliação, né, em reunião com os técnicos do CRAS, a gente percebeu, e com a secretaria também, que nós precisávamos não só de uma ação, nós precisávamos mobilizar um mês inteiro de outubro para trabalhar questões das pessoas idosas. E por quê? A gente traz a temática, né, como slogan da nossa campanha, a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado nos cuidados com as pessoas idosas. Então, a campanha vem para reforçar e relembrar que cuidar do idoso é uma responsabilidade de todos, né? Por que nós pensamos em atender todas essas formas de cuidados? Aqui em Lagoa, a gente tem visto com muita frequência as pessoas terceirizando os cuidados com os idosos. Então, se nós pensar por uma questão de ordem do estatuto, a primeira responsabilidade é da família, não é de outras pessoas. Então, a gente precisa reforçar isso. As famílias precisam se conscientizar que antes do Estado cuidar do idoso, é responsabilidade da família. O Estatuto do Idoso, ele traz, da mesma forma que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o pai e a mãe têm responsabilidade pelo filho, o do idoso diz que os filhos têm responsabilidades com os pais quando eles estiverem idosos. Então, quem é considerado idoso, né, primeiramente? Idosos são pessoas acima de 60 anos. Então, a nossa campanha vem atingir todo o público acima de 65 anos no sentido de cuidados. Mas no sentido de responsabilizar, atingir todas as famílias que têm idosos na sua família, enfim, na família natural ou na família extensa, né? Uhum. Então, o que se pensou? Reforçar, então, que cuidar do idoso é sim uma responsabilidade de todos, primeiramente da família, depois da sociedade e numa terceira oportunidade, na falha da família e da sociedade, que vem o Estado e não o contrário, né? A gente vê aqui que primeiro se encaminha, vamos institucionalizar. O que é levar lá para o lar do idoso? É delegar responsabilidade para o Estado, né? Estado no sentido nação, não Estado Rio Grande do Sul, Estado nação. Então, quando eu abordo para colocar o meu familiar no lar do idoso, eu estou terceirizando a responsabilidade que é minha, né? Então, a gente vem aqui para reforçar. Como foram pensadas essas ações, então? Nas quatro entrevistas aqui, né, que inicialmente se trabalha a responsabilidade da família, depois da sociedade, convidamos o Ministério Público para estar aqui num terceiro momento também, para falar que, bom, se eu não cuidar do meu idoso, né, se eu não cuidar do familiar idoso, o que pode acontecer comigo? No que eu me responsabilizo? E existem responsabilizações. Então, a gente precisa informar toda a população. Além disso, no dia 14, então, a gente vai estar, é uma sexta-feira, ali na avenida, fazendo uma ação comunitária também de informação, de orientação, de acolhimento, para tentar atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Além disso, estamos também com uma série de publicações programadas no site oficial da Prefeitura e nas páginas oficiais, que também estão abordando esse tema, para tentar mobilizar o mês todo, né? E no dia 3 de novembro, estaremos então, né, iniciamos a campanha 3 de outubro e encerraremos em 3 de novembro, que a gente vai ter um evento, né, que vai se trabalhar também essas questões, né, uma palestra show, uma coisa divertida, né, porque idosos também gostam de se divertir. E também é importante pontuar que a Tapelv está planejando um outro evento de outro cunho aí, um pouco mais divertido, né, que também é importante.
Com certeza. Eu quero cumprimentar o Fernando Gomes, ele que é assistente social do CRAS e também está conosco nessa manhã. Fernando, bom dia, um prazer recebê-lo novamente aqui no estúdio.
Bom dia, o prazer é meu. Quero também mandar um abraço a todos os ouvintes, o pessoal do CRAS, da Secretaria da Ação Social, que estão sempre ouvindo lá.
Fernando, como é que é o dia a dia do trabalho junto ao CRAS como assistente social, voltado para essa questão da responsabilidade relacionada ao idoso?
Que nem a Gislaine falou ali, a responsabilidade...
Pode erguer um pouquinho o teu microfone, Fernando. Tá.
A responsabilidade prioritária é sempre da família, né? Então, quando a família é negligente, a maioria das vezes procuram serviços, como o CREAS, né? Que é um serviço especializado. E quase sempre, como o CREAS é um serviço novo, procura ainda o CRAS. E aí a gente dá todas as orientações necessárias, né? Mas como a gente sempre reforça, a responsabilização é inicial da família. E aí, posteriormente, da sociedade, que a sociedade tem um papel importante, que se tiver alguma violação do direito, ela denuncia. Uhum. Então, essa é a parte da sociedade. E do Estado é quando o idoso não tem família ou está sendo negligenciado de alguma maneira. Aí o Estado fica com essa curatela, né? Uhum. De uma proteção ao idoso.
E são problemas muito recorrentes, Gislaine, dentro desse processo que nós estamos falando, nesta contextualização aqui na nossa cidade?
Muito. Inclusive, a gente elaborou um material, né, que vai ser distribuído no decorrer do mês de outubro, e que pontua duas vezes no mesmo material que o que é violência, né? E violência contra idoso é qualquer ação ou omissão que cause sofrimento físico ou psicológico. Então, o que é violência? Eu saber de violência e não fazer nada com nada sobre isso, estou sendo omisso. Então, eu também estou praticando uma violência e eu também posso me responsabilizar, né? Então, no nosso material também consta aqui sobre a responsabilidade da família. O CRAS tenta fortalecer em todos os momentos a responsabilidade da família, tá? Então, o Fernando quer comentar um pouquinho sobre a questão dos alimentos, nesse sentido, acho?
Claro, bem à vontade, dentro da distribuição aí da abordagem da temática de hoje.
É que às vezes os idosos procuram o CRAS com falta de alimentos, né? Então, porque ali no CRAS tem o benefício eventual de cesta básica e a gente sempre orienta o idoso, a gente ouve, enfim, mas a gente sempre orienta na responsabilização também dos filhos com esse dever, porque é só inverter as coisas. Quando a criança é negligenciada, os pais são responsabilizados, né? E aí o Estatuto do Idoso inverte as coisas. Quando o idoso está com problema, independente de ser de alimentação ou não, é responsabilização direta dos filhos, prioritária dos filhos. É claro que o CRAS sempre está lá como escuta, né, como acolhida, Mas a responsabilização é de todos, né? Da família, da sociedade, do Estado. Às vezes a gente também entra em contato com os filhos, faz esse meio de campo, assim, a gente entra em contato com os filhos, fala, tenta amigavelmente falar sobre os direitos do idoso, sobre o estatuto do idoso e a responsabilização com que eles teriam que ter. Normalmente dá certo, assim. A gente consegue conversar e às vezes não é necessário acionar o Ministério Público para garantir esses direitos.
Os idosos procuram o CRAS, a maioria das vezes é em relação à questão de alimentação, Fernando?
Sim, a maioria das vezes é por alimentação, até porque os idosos, eles não têm, às vezes, o discernimento necessário para poder administrar o salário deles para durar os 30 dias. E o que tem acontecido muito são muitos empréstimos, né, consignados que eles pegam e acabam comprometendo até a seu própria subsistência.
Pois é, isso eu ia tocar nesse assunto, porque recentemente nós conversamos aqui com o pessoal do INSS e eles falavam a grande quantidade de idosos em Lagoa Vermelha que têm empréstimos consignados. Muitos vivem com o seu salário de aposentadoria ou de pensão, enfim. E esses consignados, com o tempo, eles vão comprometendo a renda. Que orientação de gestão desses recursos pode ser feito para que o idoso não venha passar necessidade em razão a disso?
Muda bastante de família para família, de idoso para idoso, né? Porque tem idosos que têm suporte familiar, tem idosos que não têm, tem idosos que compram medicação sem saber que podem acessar de forma gratuita. Então, os idosos que têm esse tipo de organização e estarem passando por necessidade, pode procurar o CRAS no sentido de acolhimento e de orientação técnica, né? Tanto social quanto psicológica. Mas a gente precisa pontuar que muitos desses empréstimos, e isso que a gente ouve em relatos nos atendimentos, né, Fernando, é que quem solicita são os filhos, né? Então, eu pegar o nome do meu pai, que é idoso, da minha mãe, que é idosa, que tem um benefício do INSS, e fazer um empréstimo para me favorecer é uma violência, né? Então, isso acontece muito. E a gente vem reforçar na nossa campanha que o idoso tem autonomia para gerir o seu próprio dinheiro. Esse benefício é dele, né? Se o filho está precisando de dinheiro, enfim, eu entendo que são questões e questões, né? Às vezes é necessário sim, não estou dizendo nada no sentido contrário, mas quero reforçar que praticar, pegar a aposentadoria do meu pai, ir lá fazer um empréstimo e não pagar mensalmente, sendo que eu fui o beneficiado, é um tipo de violência e pode se responsabilizar. Sim, é errado, né?
E o que o idoso pode fazer, recorrer a quem numa situação pontual como essa?
Ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público, né? Isso é uma violência financeira, né? Ele pode também procurar a Defensoria Pública, porque tem idosos que, como ele não tem uma clareza na hora de pegar esses empréstimos, ele não tem nem noção de quantas parcelas ele ainda deve. Às vezes é feito em 36 vezes ou mais, e o idoso chega, não tem noção mais, ele se perde completamente financeiramente. Então, às vezes a gente orienta os filhos a procurar as financeiras ou os bancos para ter essa clareza, pegar um extrato mais específico para saber até quando ele vai ficar endividado. Mas não só com idosos, também esse empréstimo que foi liberado ou vai ser liberado para o Auxílio Brasil também está comprometendo, porque imagina tu receber R$600, isso até dezembro, porque o orçamento do ano que vem é R$415, né? E ainda tu ter o comprometimento desse valor descontado todo mês vai vir menos ainda. Então, vai ficar muito grave esses empréstimos do Auxílio Brasil também.
Nós estamos recebendo uma pergunta de um ouvinte, não sei se posso identificá-lo, não, mas vou preferir não identificá-lo, porque ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber, eu tenho a minha mãe que é acamada e cuido dela sozinho, o restante da família também tem obrigação de ajudar?
Sem dúvidas. A responsabilidade dela e dos outros filhos é a mesma. É então, a mesma entre todos.
Então, todos têm que ter essa responsabilidade todos igualitária.
Até porque a gente sabe que não é fácil, né? É bastante difícil. Então, se esses cuidados foram organizados de forma a cada um contribuir um pouquinho, fica bom para todos, né? Mas legalmente a responsabilidade é de todos. Não, nenhum é a mais, nem outro é a menos.
Uhum. Muito bem.
E é importante pontuar que além dessa violência financeira, né? A violência física, né? Que é a agressão, essa é a mais fácil de identificar. O abandono, por exemplo, né? Já que vem essa questão de cuidar sozinha, o abandono por parte dos outros filhos é uma violência também, né? Então, mesmo que tenha um fornecendo os cuidados necessários, importantíssimo, o abandono dos outros é violência.
É violência também.
Ou o abandono total também é violência.
Sim, é um assunto que não se esgota e é um assunto que nós vamos abordar todos eles de forma mais específica dentro dessa série que está começando hoje. A título de orientação, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, a título de orientação, quem quiser buscar informações, quem quiser fazer denúncia, existe e pode fazer de que forma?
Nós temos o canal Disque 180, né, que é um canal gratuito e as violências as denúncias de violência acontecem de forma anônima, mas a gente tenta, nesta campanha, buscar outra forma de abordagem, que é a responsabilização da família. Não é porque você denunciou a violência que você, família, se exime das suas responsabilidades. Você é, sim, responsável pelo idoso que faz parte da sua família.
Uhum. E tem é um isso que a gente perguntando, tenta resgatar. Denunciar aonde e se pode ser denúncia anônima?
O 180 é anônimo.
Uhum. Muito bem. Então fica essa dica. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. O assunto é muito importante, muito presente na nossa sociedade. E vamos torcer aí para que ele dê resultado e vai dar. E como você disse, através da rádio, das publicações oficiais da prefeitura, das redes sociais, vai ter muita informação para orientar as pessoas.
Isso aí.
Muito obrigado, Gislaine. Obrigado, Fernando. Estamos aí sempre à disposição de vocês.
Muito obrigada. Um abraço.
Muito bem. Está aí, pessoal, a participação da Gislaine Postman, ela é coordenadora do CRAS de Lagoa Vermelha, e do Fernando Gomes, que é assistente social conosco nesta manhã, abordando a primeira temática da nossa série de entrevistas sobre os idosos. Hoje, responsabilidade da família e da sociedade nos cuidados com a pessoa idosa. Na próxima semana, mais uma abordagem. 9h40 agora, nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.